história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Personalidade da semana, amanhã ouve o prefeito Márcio Halber.
É muita coisa investida em saúde. Nosso compromisso, nossa obrigação, 15%. Nós investimos
33%. Mãe e filha morrem ao cair numa fossa residencial em Corbélia.
Estrutura cedeu quando realizavam um trabalho de limpeza no local.
Homem é preso após arrombar a janela e invadir casa da ex.
Criança de 11 anos, filho do casal, foi quem acionou a PM rondonense.
Multas por crimes ambientais crescem 24% no Paraná.
A gente conseguiu reduzir o desmatamento no Paraná em quase 80%.
Rotary Clube Marechal Cândido Rondon finaliza com sucesso 2024.
O resumo de gestão foi que nós conseguimos fazer uma parte da mágica que a gente quer fazer na gestão completa.
Prefeito, vice e vereadores serão empossados na Câmara em Entre Rios do Oeste.
Sessão solene será na Câmara e vereadores eleitos também serão empossados.
Presidente da Sicredi avalia ano e comemora importantes conquistas.
Nós alcançamos a marca de 100 mil associados. Hoje estamos com 108 mil associados na cooperativa.
Chuva acima da média em dezembro traz otimismo para a safra de soja em Marechal Rondon.
Teremos aí uma safra de soja verão 24-25, fechando com êxito.
Itaipu Binacional desmente suposto rombo de 333 milhões em suas contas.
Atribui a desinformação à má compreensão da legislação que regula a conta de comercialização da Itaipu.
Outros destaques da edição desta sexta-feira. Programa de subvenção ao Seguro Rural do Paraná terá 10 milhões para a safra 2025.
O objetivo do programa é mitigar os riscos das atividades agropecuárias e reduzir o endividamento agrícola.
Definida a programação para a posse dos eleitos em Mercedes.
Sessão começa às 9h30, no dia 1º, com a posse dos vereadores.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nessa sexta-feira, a instabilidade diminui na maior parte do Paraná. No noroeste, oeste, sudoeste e centro-sul, o tempo fica estável com temperaturas elevadas na parte da tarde. Segue chovendo bastante na altura sudeste do Brasil. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 27 graus. Umidade relativa do ar, 57%.
Homem é preso após arrombar a janela e invadir a casa da ex. Reportagem Daniel Ronaldo.
Uma criança de 11 anos acionou a Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon ontem, dia 26, informando que seu pai estava brigando com sua mãe e ela precisava de ajuda. A situação ocorreu numa residência na rua Helmut Prisnitz, onde a mulher relatou que, por volta das 8 horas, ainda estava na cama quando ouviu barulho de alguém forçando a janela para invadir a casa. Ao verificar, viu que era seu ex-cônjuge, de quem está separada há cerca de um ano. Na época da separação, ela solicitou uma medida protetiva contra o homem que era usuário de drogas e estava ameaçando, porém a medida venceu e não foi renovada. Ontem ele forçou a janela para entrar, apesar dos pedidos para que não o fizesse. O homem estava visivelmente alterado, possivelmente sob efeito de algum entorpecente, pois sua fala não tinha sentido e ele não parava de tremer, aparentando estar bastante nervoso, chegando a ameaçá-la de morte, assim como as crianças de 11 e 13 anos, filhas do casal. Por último, relatou que o ex está morando na rua, pois nem os parentes que residem na cidade têm dado abrigo a ele devido a ele ser usuário de drogas. O homem, por sua vez, relatou que invadiu a casa para fugir, pois estava sendo ameaçado de morte e que está morando no mato. Diante dos fatos relatados, ele recebeu voz de prisão e, juntamente com a vítima, foi encaminhado para a delegacia de polícia para as demais providências. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
Mãe e filha morrem ao cair numa fossa residencial em Corbélia. Adriel Marcelo.
Duas pessoas, mãe e filha, morreram tragicamente na tarde de ontem em Corbélia, quando realizavam um trabalho de limpeza do chão de um cômodo da casa com uma lavadora de alta pressão. O setor policial e corpo de bombeiros foram acionados por volta das 4 horas da tarde e constataram que o chão havia rompido e o buraco era uma fossa com cerca de 10 metros de profundidade, onde ambas caíram e afundaram, morrendo no local. Ercília Soares era assistente social em Corbélia e tinha uma forte presença na comunidade. Sua filha, Elisandra Pereira, cursava o programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da UniOeste, campus de Toledo. A universidade publicou uma nota expressando solidariedade aos familiares e amigos, afirmando que Elisandra era uma estudante exemplar, conhecida pela intensidade com que se dedicava às atividades do programa. Seus colegas e professores a descreviam como uma pessoa alegre e grata pela vida, sempre com um sorriso no rosto. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Definida a programação para a posse de Jair Bocorni e Robinho em Entre Rios do Oeste, Michael Bicker.
No dia 1º de janeiro de 2025, a Câmara de Vereadores de Entre Rios do Oeste realizará a solenidade de posse do prefeito eleito Jair Bocorni e do vice-prefeito Robinho. Programação inicia a partir das 9 horas da manhã. A cerimônia começa com o tradicional juramento e posse dos vereadores eleitos, seguido pela eleição da mesa diretiva da Casa Legislativa. Após a formação da nova mesa, o presidente eleito da Câmara procederá à posse oficial de Jair Bocorni como prefeito e Robinho como vice-prefeito, também com a realização do juramento e assinatura do termo de posse. Este momento marca o início da nova gestão no município de Entre Rios do Oeste, com a expectativa de novos projetos e avanços para a comunidade entrerriense. A solenidade será aberta ao público e contará com a presença de autoridades locais, representantes de diversas entidades e da população geral. Além do prefeito Jair Bocorni e do vice Robinho, serão empossados para a legislatura 2025 a 2028 os vereadores Cláudia Rosbach Mazieri, do PP, Dalvo Marcos, do PL, Otávio Machado, do PSD, Celson Deber, do PL, Josi do Esporte, do PSD, Cristiano Weber, do PL, Luiz Machado, do MDB, Loivo Kist, também do MDB, e Valdeir Salles, do PP. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Programa de subvenção ao seguro rural do Paraná terá 10 milhões para a safra 2025. Reportagem Antônio dos Santos.
O programa de seguro rural do governo do Paraná terá 10 milhões de reais para a subvenção econômica do prêmio do seguro rural a partir do mês de janeiro. Os recursos são do Fundo de Desenvolvimento Econômico administrado pela Fomento Paraná. O objetivo do programa é mitigar o risco das atividades agropecuárias e reduzir o endividamento agrícola. Gerenciado pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, a SEAB, esse programa já pagou mais de 88,6 milhões de reais em subvenção para 47.100 apólices de seguro desde 2009, quando foi aprovada a Lei 16.166 de 2009, que concede subvenção estadual ao Prêmio do Seguro Rural. Cada produtor pode contratar até 4,4 mil por CPF e CNPJ, por cultura ou espécie animal, e até 8,8 mil por CPF e CNPJ por ano civil, de janeiro a dezembro. Nos últimos dois anos, o desembolso para subvenção do prêmio do seguro rural vinha diminuindo por conta do aumento dos riscos envolvidos na produção, como os fatores climáticos, com excesso de chuvas, geadas e estiagem prolongadas, considerando-se os períodos de plantio estabelecidos pelo zoneamento agrícola de risco agroclimático e, em parte, por conta da reformulação da base legal de normas que regem o credenciamento e contratação das seguradoras realizada em 2024. Já para 2025, 2025, de acordo com Francisco Simeone, da Coordenação Estadual do Seguro Rural do Departamento de Economia Rural, o DERAL, estão sendo adiantados os procedimentos com envio de propostas de subvenção aos produtores de milho e sorgo, segunda safra, por exemplo, que vão iniciar o plantio da safra já em janeiro. Ainda segundo Simeone, o programa de subvenção ao seguro rural deve ter um grande salto a partir da safra 2025-2026, por conta do novo edital que deve ser lançado em fevereiro para a renovação do credenciamento e dos contratos com as seguradoras entre março e maio de 2025. Os contratos passarão a ter vigência enquanto existir a lei de subvenção estadual ao prêmio de seguro rural, sempre atrelados aos orçamentos aprovados pelo FDE. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,21%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 6,19 para compra e para venda.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Rotary Clube Marechal finaliza com sucesso 2024.
O resumo de gestão foi que nós conseguimos fazer uma parte da mágica que a gente quer fazer na gestão completa.
Itaipu Binacional desmente suposto rombo de 333 milhões.
Atribui a desinformação à má compreensão da legislação que regula a conta de comercialização da Itaipu.
Simacar sorteia R$ 100 mil em prêmios e conclui campanha 2024.
Os vales compras serão disponibilizados aos ganhadores a partir do próximo dia 3 de janeiro.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Rotary Clube Marechal Cândido Rondon finaliza com sucesso o ano de 2024. Reportagem Vera Filber.
Marechal Cândido Rondon possui 4 clubes de Rotary: o Marechal, o Guarani, o 25 de Julho e o Beira Lago. Cada um com seus projetos e ações, mas todos com os mesmos objetivos, a mesma missão: servir ao próximo, difundir a integridade e promover a boa vontade, a paz, compreensão mundial por meio de consolidação de boas relações entre líderes profissionais, empresariais e comunitários. Como forma de reconhecer a importância dessas entidades em nosso município, a Rádio Difusora do Paraná estará divulgando neste final de ano as conquistas e principais ações que cada clube teve e fez durante o ano de 2024. Jean Roloff, presidente do Rotary Clube Marechal Cândido Rondon, relata sobre o seu clube.
Estamos terminando aí a primeira etapa, primeiro semestre de gestão. Nós que iniciamos no mês de julho, vamos até julho de 2025 e os motores, eles deram uma descansada agora, final do ano, mas digamos que temos muito mais nos esperando aí para o outro ano. 2025 promete, nós temos bastante projetos internos, né? Muita capacitação que vem com os treinamentos e tudo mais, para sermos melhores rotarianos, em consequência, melhores cidadãos também, né? Mas fazendo um apanhado ainda sobre 2024, foi um ano de bastante crescimento, bastante jogo de cintura para lidar com pessoas, com projetos, com adversidades, com captação de recursos para projetos. Esses contatos, eles sempre engrandecem a nossa capacidade também, né, de agregar também dentro dos projetos que sempre são focados para um bem maior. Nós tivemos no mês de setembro a nossa costela assada, desossada, recheada, que é um evento tradicional do nosso clube, né, que não vinha sendo feito aí desde a pandemia. Conseguimos resgatar o projeto e foi um sucesso. O que a gente mais ouviu foi a frase "façam novamente". Então isso nos traz um calorzinho aí pro coração, né, saber que por mais que a gente tenha passado por um intervalo e voltado a fazer o evento, saber que as pessoas tiveram uma boa resposta sobre ele, né, deram uma boa resposta. E além disso também todas as nossas participações com presença social na festa do município, desfile cívico, também a parte de Oktoberfest que estivemos presentes, tanto quanto outros projetos que envolvam, né, a presença do Rotary na sociedade. E ali também incluo os nossos projetos no CAF, né, que é o Centro de Apoio às Famílias aqui de Marechal Cândido Rondon, atendido pelo Serviço Social, né. Nós fizemos também o Dia das Crianças lá, com brincadeiras, participamos do Brincando no Lago, que é um outro projeto de em parceria com a prefeitura, e agora no final do ano coroamos a gestão com a participação também fazendo o Natal do CAF, né? Com doação de brinquedos, presença de Papai Noel, parceria com o Cressol, parceria com Sicredi, com o Sesc, com a Cravocá. São grandes parceiros, assim como o Jeep Clube, que veio com o Papai Noel, né? Trazendo aí muita alegria para algumas crianças que a gente sabe que muitas vezes não tem isso em seus lares. Então, o resumo de gestão foi que nós conseguimos fazer uma parte da mágica que a gente quer fazer na gestão completa.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
O índice de preços ao consumidor amplo 15, IPCA 15, foi de 0,34% em dezembro, ficando 0,28 pontos percentuais abaixo do resultado identificado de novembro, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado nesta sexta-feira. Desta forma, o IPCA 15 acumulou alta de 4,71% em 2024. No que diz respeito aos índices regionais, 9 das 11 áreas apresentaram alta em dezembro. De acordo com o IBGE, dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 5 tiveram alta em dezembro. A maior variação e o maior impacto positivo vieram do item alimentação e bebidas. Em seguida, aparecem os grupos relacionados a despesas pessoais e transportes. Principal impacto negativo foi observado em habitação. Itaipu Binacional desmente suposto rombo de 333 milhões em suas contas. Reportagem Claudinei Domingues.
A Itaipu Binacional divulgou esclarecimentos nesta semana para desmentir informações que apontavam um suposto rombo de 333 milhões de reais em suas contas. A empresa reforça que não há dívidas ou problemas financeiros dessa magnitude e atribui a desinformação à má compreensão da legislação que regula a conta de comercialização da Itaipu. Essa conta, embora relacionada à comercialização da energia gerada pela usina, não é administrada diretamente pela Itaipu, sendo regulada e fiscalizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. O único elemento fixado pela Itaipu é o custo unitário dos serviços de eletricidade, CUSE, definido por negociações entre Brasil e Paraguai. Outros componentes da tarifa de repasse, atribuídos como causa de um possível déficit em 2024, não integram o orçamento da usina. A conta de comercialização da Itaipu pode apresentar superávit ou déficit dependendo de variáveis, como condições hidrológicas e premissas de produção de energia. No entanto, a Itaipu destaca esses resultados não impactam suas finanças, nem os investimentos em programas socioambientais ou patrocínios. Entre 2024 e 2026, a empresa contribuirá 301,1 milhões de dólares em 2024, 293,8 milhões de dólares em 2025 e 285,8 milhões de dólares em 2026, para manter estável a tarifa de repasse em 17,66 dólares quilowatts por mês, mesmo valor de 2023. Essas transferências estão previstas no orçamento da empresa, reafirmando seu compromisso com a modicidade tarifária. Desde 2022, a tarifa de Itaipu foi reduzida em 26%, chegando a R$ 204,95 por megawatts-hora. Em 2024, significativamente abaixo do custo médio da energia comprada pelas distribuidoras. Isso garante vantagem para os consumidores brasileiros. Além disso, a usina segue investindo em sustentabilidade e modernização tecnológica. Entre as ações, destacam-se o plantio de mais de 28 milhões de árvores, a recuperação de 9 mil nascentes e a preservação de 50 espécies da fauna ameaçada de extinção. Em tecnologia, 3,4 bilhões de reais estão sendo aplicados na modernização de equipamentos e sistemas. Reconhecida globalmente, Itaipu também lidera a transição energética, promovendo iniciativas com biogás, hidrogênio de baixo carbono e energia solar. Em 2023, suas áreas de preservação contribuíram para um saldo positivo de aproximadamente 3 milhões de toneladas de CO2 equivalente não emitidos na atmosfera. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
A Simacar realizou ontem seu último sorteio da campanha Amor Sempre Presente. Conforme o presidente da Associação Comercial, Paulo Grenzel, foi a maior campanha da história realizada pela entidade.
Na noite de ontem, 26 de dezembro, tivemos o último sorteio da campanha Natal Premiado da Simacar. Foram sorteados R$100 mil em vales compras para 200 consumidores que compraram no comércio londonense e depositaram seus cupons nas empresas participantes da campanha. Os vales compras serão disponibilizados aos ganhadores a partir do próximo dia 3 de janeiro. E a lista final de ganhadores será publicada tão logo tenhamos contactado e identificado todos os ganhadores, com o nome completo, telefone e endereço. Esse ano tivemos um número recorde de empresas participantes da campanha, foram 463 empresas e foram distribuídos durante o ano através das campanhas do Dia das Mães, do Dia dos Pais, do Dia das Crianças e agora o Natal Premiado, um total de R$400 mil em vales compras para 1.000 consumidores. Vale destacar que essa campanha teve o fundamental patrocínio da Edemar Imóveis, Cicobi Confiança e Humana Saúde Sul, bem como a adesão desse grande número de empresas que possibilitou uma premiação tão expressiva.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem alta de 0,82%, estando cotada a R$ 123. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 61. Trigo PH, R$ 78, R$ 73. Mandioca amido, 25%, R$ 643,50 a tonelada.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Personalidade da semana amanhã, ouve o prefeito Márcio Halber.
É muita coisa investida em saúde. Nosso compromisso, nossa obrigação, 15%. Nós investimos 33%.
Multas por crimes ambientais crescem 24% no Paraná.
A gente conseguiu reduzir o desmatamento no Paraná em quase 80%.
Definida a programação para a posse dos eleitos em Mercedes.
Sessão começa às 9h30, no dia 1º, com a posse dos vereadores.
12h44.
Frente Ampla de Notícias.
Para encerrar o mês economizando é muito fácil. É só aproveitar a liquidação anual dos supermercados Copagril. Nos dias 30 e 31 de dezembro, vá conferir produtos selecionados com todo carinho. Mas atenção, essa oportunidade acontece uma vez por ano. Não perca a chance de garantir os melhores produtos pelo menor preço. Liquidação anual dos supermercados Copagril. Dias 30 e 31 de dezembro. Supermercados Copagril. Super do jeito que você gosta.
Você está pronto para uma explosão de economia? Então, sintonize no Super Krieger para as melhores ofertas da cidade. De frutas e legumes frescos e carnes suculentas, laticínios deliciosos e produtos de limpeza de última geração. O Super Krieger tem tudo o que você precisa para uma vida mais saudável e prática. Super Krieger, o supermercado da família Quatro Pontense.
Já comprou sua moto Honda? Ainda não? Passe na Motoparque Kiefer Motos e saia pilotando a moto dos seus sonhos. Os melhores preços e condições de pagamento, além de consórcio para você desfrutar ao máximo o mundo das duas rodas. Motoparque Kiefer Motos, sua revenda Honda para Marechal Rondon e região. Fone 3284-7070. WhatsApp 459-9912-8286.
A difusora da voz da sua emoção. Voz da sua emoção. Esporte é aqui.
Difusora. Como está a saúde dos seus olhos? A visão está embaçada? Dificuldade para enxergar? A oftalmologista doutora Verônica Perazzolo pode lhe ajudar, atendendo consultas em geral, procedimentos cirúrgicos de catarata, pálpebras, autotransplante conjuntival e muitos outros. Ligue e faça seu agendamento hoje mesmo. Fone 3254-2788 e WhatsApp 45988020953. Hospital dos Olhos Rondon, Rua Santa Catarina 775, Centro de Marechal Rondon. Sob responsabilidade técnica da doutora Verônica Perazzolo, RM12536.
Vitórias nascem do desejo de crescer, de superar limitações, ser persistente e gostar do que faz usando o coração. É tempo de esperança, é tempo de conquista. e praticar nosso talento com amor e disposição, com propósito e muita ação. E prosperar, celebrar de verdade, cultivar cooperação, ter consciência da força que emana essa união Cefali.
A Cefali deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Horas 48 minutos.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Definida a programação para a posse dos eleitos em Mercedes. Reportagem César Reck.
Após a diplomação, os candidatos eleitos nas eleições de outubro de 2024 se preparam para assumir os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores para o mandato de 2025 a 2028. Em Mercedes, a cerimônia de posse está marcada para o dia 1 de janeiro de 2025 na Casa da Cultura. Toda a comunidade está sendo convidada a participar. A sessão terá início às 9h30 com a posse dos vereadores eleitos e a eleição da Casa Diretiva do Poder Legislativo para o biênio de 2025 a 2026. Os vereadores eleitos que representarão o Poder Legislativo de Mercedes no próximo mandato são: Altair Loff, do MDB, Andréa Regina Alves Han, do MDB, Andréa Cristina Hert Hilger, do PP, Dirceu Welfer, do PSD, Ezio Dorner, do PP, Jairo Mor, do PSD, James Blausius Ulaco, do PSD, e Josiane Elisa e Rec Han, do PSD. Em seguida, será a vez do prefeito reeleito Laerton Weber e seu vice Alex Graun que serem empossados. A partir de então, os eleitos assumem oficialmente suas funções e têm a responsabilidade de dirigir os destinos de Mercedes nos próximos 4 anos. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Multas por crimes ambientais crescem 24% no Paraná. Reportagem Jean Fernando.
O governo do estado, por meio do Instituto Água e Terra, aplicou 229 milhões de reais em multas por desmatamento ilegal e outros crimes ambientais no Paraná até novembro deste ano, um aumento de 24,96% em relação ao mesmo período do ano passado. Desse total, 124 milhões de reais foram em razão de danos causados à flora, especialmente à Mata Atlântica. O levantamento revela ainda que este ano foram lavrados 8.977 autos de infração ambiental por ilegalidades ambientais, que são ações ou omissões que prejudicam o meio ambiente e os recursos naturais de forma direta ou indireta. O valor recolhido pelo Estado com as infrações é repassado integralmente ao Fundo Estadual do Meio Ambiente para financiar planos, programas ou projetos que objetivem o controle, a preservação, a conservação e a recuperação do meio ambiente. A engenheira florestal do Núcleo da Inteligência Geográfica e da Informação do IAT, Aline Canet, destaca que o aumento do volume de multas reforça a eficácia do trabalho desenvolvido pelo IAT no combate ao desmatamento criminoso no estado.
As operações de força-tarefa que o IAT realiza mostram claramente para a população que os crimes ambientais não ficam impunes. A tecnologia, como o uso de imagens de satélite, nos permite mapear danos ambientais, mesmo que eles tenham ocorrido há anos. E isso garante que a gente possa responsabilizar os autores. É claro que o desmatamento ainda é um problema grande, mas já tivemos avanços bem importantes. Com a intensificação da fiscalização e das iniciativas de educação ambiental do Estado, a gente conseguiu reduzir o desmatamento no Paraná em quase 80%, o que já é um resultado bem expressivo.
Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
A personalidade da semana de amanhã, sábado, a partir das 11 horas, vai vir o prefeito de Marechal Cândido Rondon, Márcio Halber, que está finalizando seus 8 anos de mandato. Serão diversos os assuntos a serem abordados, envolvendo seus 12 anos de carreira política, que começou com a eleição para a Câmara de Vereadores, quando ainda exercia a função de professor. Promessas de campanha cumpridas e as não realizadas, alianças políticas que deram sustentação ao seu governo, seu futuro na política e a não reeleição do pai Pedro Halber para o 10º mandato como vereador, também são assuntos abordados ao longo da entrevista. Sobre os investimentos realizados pelo seu governo em Marechal Cândido Rondon, especialmente na área da saúde, Márcio Halber comentou:
A obrigação do município no que diz respeito à Constituição para investimento em saúde é 15%. As pessoas não sabem, né? Quem está fora, quem não conhece muito de perto isso tudo, a obrigação do município é investir 15%. Em saúde pública, a obrigação do município é atenção básica, é unidade básica de saúde. Esta é a obrigação. Mas nós fomos muito além disso, né? Nós aportamos muito recursos no CONSAMU, nós aportamos muito recursos no Siscopar, nós reformamos e inauguramos uma UPA e colocamos serviço e equipamentos à disposição, nós fizemos o remédio em casa, nós ampliamos o horário de atendimento da farmácia básica, nós criamos o programa Remédio em Casa, nós criamos o programa Acamados, nós fizemos cirurgias eletivas e partos no nosso hospital municipal, nós estamos ampliando o nosso hospital municipal, uma obra praticamente pronta. Adotamos o programa Rede Mãe Paranaense, alternando na Clínica da Mulher, o pré-natal, Clínica da Mulher, UBS. Então, foram inúmeros programas importantes, trocamos a frota de veículos da saúde, compramos dois ônibus da saúde, colocamos 12 ou 13 ambulâncias para a saúde. É muita coisa investida em saúde. Nosso compromisso, nossa obrigação, 15%. Nós investimos 33%. Não há dúvida de que este é o maior e melhor investimento pelo seguinte, porque isso traz consequências, especialmente na iniciativa privada. População doente, menos pessoas trabalhando. A característica do nosso povo, o que é? Trabalho. Não se tem outro lugar no Brasil onde se trabalha mais do que aqui na nossa região, né? Marechal Rondon está inserida nessa nossa região aqui do Oeste. Então eu preciso dar condição para que as pessoas trabalhem. As pessoas querem trabalhar. Nosso povo não quer benefício. Nosso povo quer poder trabalhar. A dignidade da pessoa está na conquista pelo trabalho. E foi isso que eu fiz. Tentei dar as melhores condições para a saúde pública, para que o nosso povo, a nossa gente, as nossas pessoas pudessem ter condição de trabalhar, ter as suas conquistas pessoais resultantes do seu trabalho.
A entrevista completa com o prefeito Márcio Halber em A Personalidade da Semana vai ao ar nesse sábado às 11 horas e reprisada também no Jornal de Domingo a partir do meio-dia. A seguir em Frente Ampla de Notícias. Chuvas acima da média em dezembro trazem otimismo para a safra de soja em Marechal Rondon e região.
Teremos aí uma safra de soja verão 24-25, fechando com êxito.
Presidente da Sicredi Aliança Paraná São Paulo avalia ano e comemora importantes conquistas.
Nós alcançamos a marca de 100 mil associados. Hoje estamos com 108 mil associados na cooperativa.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Presidente da Sicredi Aliança Paraná São Paulo, Fernando Fener, avalia o ano e comemora importantes conquistas. Reportagem Carla Escher.
No final de 2023, a cooperativa Sicredi Aliança Paraná São Paulo estabeleceu metas ousadas para o ano seguinte, visando fortalecer sua atuação no mercado e oferecer melhores resultados aos seus associados. Conforme o presidente Fernando Fener, dois objetivos principais foram delineados: atingir 100 mil sócios e alcançar um volume de 5 bilhões de reais em ativos administrados. A cooperativa anunciou que, em julho de 2024, superou a marca de 100 mil associados, alcançando atualmente um total de 108 mil. Conforme Fernando Fener, este crescimento é resultado do empenho e da confiança dos membros na cooperativa, que viu mais de 15 mil novos associados ingressarem neste ano.
A cooperativa, ela, quando planejou lá no final de 2023, quando nós desenhamos o ano de 2024, nós tínhamos dois grandes objetivos, além de outros, né, mas dois grandes objetivos. O primeiro deles era chegar a 100 mil sócios. E o segundo era atingir 5 bilhões em ativos, que é o volume total que nós administramos, que é o recurso do associado, né? A cooperativa administra, mas é o recurso dos mais de 100 mil associados. No mês de julho, nós alcançamos a marca de 100 mil associados. Hoje, estamos com 108 mil associados na cooperativa, mais de 15 mil novos associados entraram na Sicredi Aliança em 2024 e ainda temos o mês de dezembro, né? Esse número que eu estou te falando é o número do dia 30 de novembro. E na questão dos ativos que nós tínhamos planejado, 5 bilhões de reais, estamos com 5 bilhões 560 milhões, 10% do volume planejado também. E tudo isso graças ao grande movimento que o associado fez com a gente. Um outro objetivo era a geração de resultado também da cooperativa, para a gente poder remunerar o capital do associado. O resultado estava planejado 78 milhões até o final do ano. Nós fechamos novembro com 87 milhões. Devemos chegar a 93 a 95 milhões de resultado da cooperativa no ano. E com isso, né, a cooperativa conseguiu remunerar o sócio. E do que é esses 11,5, né? Da onde vem esse número? É o taxa máxima média da Selic, né? Aonde que a Selic navegou durante o ano de 2024, essa taxa média máxima a gente pode pagar. E foi 11,50 e alguma coisa, 11,5 nós arredondamos para poder pagar os juros ao capital aos associados, para poder remunerar bem o capital do sócio. Porque é o dinheiro que o associado investe na cooperativa, a cooperativa teoricamente trabalha com esse dinheiro e a legislação diz que a gente pode pagar o máximo da taxa média. Então nós vamos para o extremo da legislação para poder remunerar aquilo que o associado tem direito. Por quê? Porque a cooperativa gerou resultado, porque cresceu, porque gerou essa movimentação financeira e é uma forma de a gente, além de levar lá na Assembleia do ano que vem um bom volume de sobras para ser distribuído para os sócios, também remunerar o capital de cada associado agora, já durante o exercício. Então, a gente acredita que deva passar de 35 a 37 milhões de reais o retorno da cooperativa aos associados no exercício de 2024.
Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Chuvas acima da média em dezembro trazem otimismo para a safra de soja em Marechal Rondon e região. Reportagem Jorge Bahia.
O mês de dezembro de 2024 tem apresentado um cenário atípico no oeste paranaense, com volumes de chuva muito acima da média histórica para o período. Tradicionalmente, dezembro é um mês que gera preocupações para os agricultores da região, especialmente para os produtores de soja, já que as lavouras, na fase de enchimento de grãos, frequentemente sofrem com estiagens prolongadas que impactam diretamente a produtividade. Segundo o engenheiro agrônomo do Grupo Horizonte, Cristiano Cunha, os acumulados de chuva neste mês surpreenderam positivamente. Cristiano explica que existem áreas da região que já ultrapassaram os 500 milímetros, enquanto as localidades com menores volumes estão em torno de 290 milímetros.
Falar em relação aí aos acumulados de chuva, né, de precipitação no mês de dezembro. O mês de dezembro, historicamente, sempre foi o mês que trouxe mais prejuízos para a agricultura aqui na região oeste do Paraná, pois é o mês onde a soja se encontra assim, na fase de enchimento de grão e normalmente tínhamos aí uma estiagem, uma seca em dezembro que levava uma boa parte da produtividade. Este ano agora de 2024 é totalmente diferente. Nós estamos aí com regiões passando dos 500 milímetros acumulados no mês de dezembro e as regiões onde tem menos acumulado fechando em 290 milímetros. A necessidade hídrica da cultura da soja fica em torno aí de 8 milímetros de chuva por dia. Então, se fizermos a conta aí, necessitamos, no melhor dos cenários, 240 milímetros de chuva, já atendem toda a necessidade hídrica da cultura da soja. É um ano diferente, as lavouras estão com um potencial produtivo bastante bom para a época e teremos aí uma safra de soja verão 24-25, fechando com êxito, logicamente necessitando aí de mais uma ou duas chuvas no início de janeiro. Já estamos aí com a safra de soja praticamente definida.
De acordo com dados do Departamento Agronômico do Grupo Horizonte, os acumulados de chuva em dezembro nas principais localidades da região são os seguintes: Margarida, 456 milímetros, Novo Sarandi, 505, e Marechal Cândido Rondon cede 464 milímetros. Já municípios como Entre Rios do Oeste, 327 milímetros, Mercedes, 291, ficaram entre os volumes mais baixos, mas ainda assim acima do necessário para a cultura da soja. Em Pato Bragado, o acumulado foi de 384 milímetros e Quatro Pontes, 462. Cristiano Cunha destacou que, com essa condição climática favorável, as lavouras da região apresentam um potencial produtivo bastante promissor. Ele afirma que a expectativa é de que a safra de soja verão 2024-2025 seja concluída com êxito e, para consolidar os resultados, é preciso de mais uma ou duas chuvas pontuais no início de janeiro, mas a safra já está praticamente definida. Os produtores que historicamente enfrentaram perdas significativas em dezembro devido à seca, agora observam um cenário oposto.
Para a Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Thank you.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.